Todo cidadão de bem tem o direito de defender sua casa e sua família. Todo cidadão de bem tem o direito de defender sua casa e sua família. Todo cidadão de bem tem o direito de defender sua casa e sua família. Todo cidadão de bem tem o direito de defender sua casa e sua família. A esquerda lixo desarmou a sociedade, deixando o povo à mercê da criminalidade. Desarmar o cidadão, mas os bandidos dão. Consequência de um governo regido por ladrão, onde o pai dos pobres ficou milionário. Facilitou o crime, deixando o povo desarmado. Ignorou a maioria que era contra isso. Favoreceu toda essa cambada de bandido que rouba, mata, assalta chefe de família. E se a polícia age firme, criticam a polícia. Porte de arma é o direito de se defender contra os vagabundos que o mal querem cometer. E se souberem que o povo agora tem arma, vão pensar várias vezes antes de meter a cara. Toda família necessita de se proteger. Porte de arma é o direito de se defender. Todo cidadão de bem tem o direito de defender sua casa e sua família. Todo cidadão de bem tem o direito de defender sua casa e sua família. Todo cidadão de bem tem o direito de defender sua casa e sua família. Todo cidadão de bem tem o direito de defender sua casa e sua família.
Fez a pergunta do Bolsonaro. Hoje nós temos muitas dúvidas sobre quem pode e quem deve ser o nosso presidente da República. Depois de tantas tristezas que nós estamos assistindo no nosso país, tantas coisas que aparecem todo dia, que o povo fica incrédulo, não sabemos mais o que fazer. Quem nós vamos pôr? Precisa de uma linha dura? É Bolsonaro. Aí é outra história. Porque hoje eu recebi um e-mail aí dizendo que dois caras do Goiás, dois rapazes que eram, estavam com tornozeleiras, essas, casos presos, né? Com tornozeleira. Eles mataram o rapaz. Foram presos. Aí o delegado pegou e falou: Vou prender vocês com mais um processo com porte irregular de arma. Falei: não, nós temos porte de arma. Eles receberam porte de arma porque uma ONG conseguiu para eles. Está aqui no meu celular. Uma ONG conseguiu um porte de arma para dois bandidos que mataram um rapaz que já eram réus. Estava com a tornozeleira. Se dois bandidos podem, por que que nós não podemos? Eu sou deputado, eu estou tirando porte de arma. Eu sou deputado, sei lidar com arma, não vou matar ninguém, mas eu preciso me defender. Se entrar na minha casa, está perdido. Entendeu? Tem uns bandidos usando, por que que não pode? Eu estou com o Bolsonaro, eu gosto dele. Ah, nós temos outras alternativas para presidente, homens sérios, entendeu? Álvaro Dias, senador, que é meu amigo há 50 anos, pessoa séria. É outro estilo, outra fleuma. O homem, quando fala, você presta atenção nele, ele sabe o que faz. Nós temos bons deputados, bons senadores, sabe? Então, é difícil para a gente julgar. Eu não sei qual é a sua ideia. Vocês têm ideia de quem seria para vocês?
Sim, para mim seria o Jair Bolsonaro.
Tá vendo? Então, o jovem está querendo moralizar esse país. Então, se ele vier, pode ter certeza que ele bota a casa em dia. Ele bota. Ele não é de brincadeira, não. Sabe? Ele não vem aqui para fazer política boba, entendeu? E ele não gosta de falcatrua. Eu conheço o Bolsonaro. Então, vamos... Não estou fazendo campanha para ele, mas nós estamos analisando o ser humano que ele é e qual é o propósito dele como político.
Sim.
Ou a gente põe, dentro do cenário, a gente tem que pôr alguém de pulso firme, senão não chega. Sabe?
Sim.
Senão não chega.
Boa tarde, São Paulo! Eu queria começar agradecendo todos vocês que estão aqui, que saíram de suas casas, deixaram suas famílias, podiam estar fazendo alguma coisa muito mais divertida, mas não abriram mão de protestar contra esse absurdo que é o desarmamento, contra essa lei que foi enfiada goela abaixo do brasileiro, essa lei que mesmo sendo derrotada no referendo de 2005, foi mantida e foi mais uma vez enfiada goela abaixo do brasileiro. Mas eu tenho certeza que hoje é o princípio do fim dessa lei autoritária, dessa lei preconceituosa, dessa lei elitista, que tira a arma exatamente do mais pobre, do que tem menos acesso à segurança pública, daqueles que nunca terão acesso às seguranças particulares armados. Seguranças esses que mostram para todos nós a grande mentira de que armas não protegem. Se pessoas armadas não fossem uma proteção, o presidente da República não andaria com pessoas armadas ao seu lado. Os governadores não andariam com seguranças armadas. Os artistas não andariam com seguranças armados. Enquanto isso, nós estamos aqui desarmados à mercê e refém da criminalidade que só cresce no Brasil. Engana-se ou mente quem acha que nós estamos aqui defendendo as armas de fogo. Nós estamos defendendo aqui a liberdade. A liberdade de escolha. A liberdade de saber o que é melhor ou pior para você mesmo. E não deixar isso na mão do Estado. Um Estado absolutamente incompetente para nos defender, para garantir a nossa segurança, para garantir a segurança de nossa família. O Espírito Santo mostrou, de uma forma trágica, o perigo que é manter as armas somente na mão do Estado. Porque quando o Estado não está lá, o cidadão está sozinho. Você é a última linha de defesa. Você é a única pessoa que vai estar ao seu lado 24 horas por dia. Você é o grande responsável por defender a sua família, a sua vida, a sua propriedade e a sua liberdade. E o que o Estatuto do Desarmamento fez foi retirar essa liberdade. Foi retirar essa opção de defesa do cidadão, enquanto os criminosos continuam cada vez mais armados, melhor armados, e não precisam passar por toda a burocracia, por toda a legislação que nós, trabalhadores, pais de família, mãe de família, precisamos passar e quase sempre não conseguimos transpor. Eu estou nessa luta há 20 anos, e hoje eu vejo realmente uma mudança. Hoje eu vejo que as pessoas cansaram dessa mentira que é o desarmamento, dessa mentira que é a lei chamada Estatuto do Desarmamento. Há 20 anos atrás eu dizia que isso era uma farsa, que isso não traria mais segurança, seria muito pior para todos. Pouca gente acreditava, pouquíssimos. Tem um que acreditava, ele está aqui, ó, Major Olímpio, que eu conheço há 20 anos, e há 20 anos luta junto com a gente. Há 20 anos atrás, ainda como Major Olímpio, como Capitão Olímpio, ele escreveu um livro dizendo que sim, o cidadão tinha que ter uma arma para sua defesa. e que sim, ele tinha que estar preparado para reagir e defender os seus valores. Está aqui, ó, reaja. Por causa desse livro, ele e outros oficiais que escreveram o livro junto com ele, eles foram punidos pelo Estado de São Paulo, porque era um absurdo um policial dizer que o cidadão tinha, sim, que se defender. Isso não é um absurdo. O absurdo é o contrário. Absurdo é dizer que eu não tenho direito de defender a minha família, que eu não tenho direito de ter uma arma para minha defesa, defesa da minha propriedade, da minha vida e da vida daqueles que eu amo e que eu gosto e dos meus vizinhos até, se for necessário. Então hoje, não só aqui, como em várias outras cidades pelo Brasil, que nós estamos tendo esse tipo de manifestação. É um grito de não ao Estatuto do Desarmamento. É um grito de sim ao PL 3722, que vai mudar essa situação. E principalmente, é um grito de liberdade para todos nós que acreditamos e que sabemos que o desarmamento é e sempre será uma grande mentira de gente que acredita que o Estado tem que controlar tudo e tem que controlar todos. Não vamos mais aceitar isso. Hoje começa o fim do Estatuto do Desarmamento. Hoje vai ser tchau, querido. Muito obrigado.
Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui para comentar sobre a grande manifestação que houve ontem em São Paulo pelo fim do Estatuto do Desarmamento. E o meu comentário segue na linha de raciocínio que nenhuma grande mídia deu sequer uma notinha sobre isso. Estadão, Folha de São Paulo e G1. Não há nada, nenhum comentário deles acerca da grande marcha que houve ontem em São Paulo. Por que será, né? Porque em 2013, quando os ativistas gays vinham contra mim, bastavam dois homens ou duas mulheres, ou um par, no meio da rua, fazendo uma manifestação com um cartaz na mão, e eles ganhavam as principais páginas dos jornais, ia parar no Jornal Nacional, e todo mundo usava a mídia social para falar. Ontem em São Paulo, milhares de pessoas foram para a rua, pedindo o fim do Estatuto do Desarmamento, porque ele é criminoso, ele tira do pai, do chefe de família, o direito de defender a sua casa. Mas o bandido pode ter a arma dele, mas nós, como pais que cuidamos de casa, não podemos ter a nossa. Não, pastor, não é isso. As pessoas podem ter, sim, o porte de armas. Mas você vê a dificuldade que é para se ter o porte de armas no Brasil. E como isso funciona, você desanima e desiste na hora. Os Estados Unidos da América têm mais de 300 milhões de armas registradas. E olha o índice de violência lá perto do Brasil. Simples. É porque lá o bandido, quando vai assaltar alguém, quando vai na casa de alguém, ele sabe que lá ele vai encontrar chumbo grosso. Lá, o pai de família pode defender a sua casa. Aqui no Brasil, não. Até o policial, quando usa a arma, ele é detido pela própria corporação, colocado em stand-by, até que a mídia que bate nos policiais esqueça aquele assunto. Isso é uma vergonha. É hora de mudarmos o nosso país. É hora dessa mídia completamente tendenciosa, esquerdista, aprender que nós não somos otários, não nos pautamos por eles. Nós temos a mídia social nossa, temos a internet. Então publique vídeos, publique notícias sobre a grande marcha de ontem para mostrar para o Brasil que nós somos milhares que queremos a liberdade de pensamento, de expressão e principalmente liberdade de defender aquilo que é nosso, nosso patrimônio e a nossa família. Um abraço e parabéns aos guerreiros que foram para a rua ontem em São Paulo.
Porque eles transformaram o cidadão de bem brasileiro em um cordeiro que não pode nem espernear na hora de morrer. Só tem o direito de morrer por um bandido sem vergonha. Vocês viram a crise na segurança no Espírito Santo, onde 140 pessoas morreram em pouquíssimos dias e o cidadão fica completamente à mercê dos criminosos, que podem fazer o que querem e têm a certeza absoluta de que você não pode reagir. Você pode ser contra as armas, você pode não gostar de armas, eu não quero armas para minha vida, não quero armas para mim e para minha família, nunca. Mas você não pode proibir o cidadão de bem de que, caso ele queira, né, dele poder ter a liberdade de querer se defender, de poder portar uma arma. Você só é a favor do desarmamento em duas situações: ou porque você é muito mal informado, ou porque você é muito mau caráter. E você precisa ler este livro aqui, Mentiram Para Mim Sobre o Desarmamento, porque mentiram, e mentiram pra cacete pra você, coleguinha, a respeito das armas no Brasil. E os homicídios aqui já estão em 70 mil. A gente sabe que isso não é a solução para todos os problemas do Brasil, não é a solução para tudo. Mas a gente não pode deixar o bandido, o criminoso, o assassino, aquele camarada maligno, ter a certeza de que ele vai te fazer todo o mal e que a você não existe nem é lhe negado o direito de se defender. Nem este direito você tem. Nós não podemos deixar os bandidos e os criminosos terem a certeza de praticar o mal que eles imaginarem e sempre saírem impunes.
Eu vejo a legalização das armas da mesma maneira que eu vejo a habilitação de um carro. Da mesma maneira, o cidadão que comete infração de trânsito, ele tem que ter sua habilitação cassada. Da mesma maneira, ele tem que ser proibido de dirigir. A turma fala, mas se nós liberássemos as armas, ia morrer muita gente na rua. Talvez sim, talvez não. Então vamos fazer o seguinte, vamos recolher todas as habilitações, porque em 2012 foram 60 mil brasileiros mortos no trânsito. Então é uma arma da mesma maneira. Então essa alegação de que a arma mataria mais, para mim ela não cola, porque as armas estão matando muito. Muito, e está matando quem? Pai de família. Então, quando nós vemos uma crítica contra a polícia militar, dizendo que a polícia é violenta porque ela matou muito, ela matou quem? Ladrão. Ah, mas, meu amigo, nós temos que botar os pingos nos is. Entre morreu o ladrão e morreu o pai de família, que morra o ladrão. E quem está morrendo é pai de família, e está todo mundo achando normal. Teve uma estatística de 2013, 2014, não lembro exatamente quando, 54 mil brasileiros mortos por armas de fogo. A preocupação... 2.500 foram mortos pelas polícias. Olha que absurdo como a polícia é violenta. 2.500 mortos pela polícia. É absurdo, é realmente. Mas 51.500 foram mortos por quem? Pelos ladrões. E ninguém se preocupou com 50. Então você veja a hipocrisia dessa história toda. É uma hipocrisia dos partidos de esquerda. É uma hipocrisia desses esquerdoides babacas que querem dizer que são revolucionários. São revolucionários porque são bando de idiota, porque eles são mesmo vítima disso. Os mesmos revolucionários que estão defendendo o bandido vão ser vítima de bandido. Eles são tão de esquerda, mas adoram ter um carro novo, adoram ter um celular do último tipo, adoram frequentar barzinho caro, entendeu? Anda tudo esculachado, mas vai ver a poupança como é que está. Então é uma hipocrisia total no Brasil. O Brasil é um país hipócrita. O Brasil é um país hipócrita. Ninguém quer tomar atitude contra o crime. Mas se alguém mexer com a sua família, matar um seu filho, seu pai, aí você é o primeiro que a polícia vai lá e mata. Você era totalmente contra a violência. Mas a hora que mexeu com a sua família, você quer ação. Uma ação grave da polícia. Então eu sou favorável sim ao armamento da população. Entendo que tem que haver uma legislação forte, uma fiscalização forte. Se ocorrerem mortes, a culpa de quem que é? Da falta de fiscalização, não é do armamento.